Regulamentada no Brasil pela Lei 9.307/96, a lei da arbitragem não é novidade no mundo. Em vários países ela é utilizada, e muito, e desafoga a justiça. No Brasil ainda é pouco conhecida. Vamos entender um pouco mais qual a importância da arbitragem e o que ela pode mudar em relação à justiça, ao cidadão e à busca de justiça ou de acertar embates na justiça. Eu converso sobre esse tema com o advogado, mestre em direito, professor Paulo André de Souza. Quando se fala de arbitragem, primeiro, o que ela significa?
Bom, Gilson, o direito como um todo, já há bastante tempo, ele não tem conseguido resolver todos os anseios da sociedade, principalmente no quesito celeridade. E o Brasil, ele tem uma ferramenta que é a lei de arbitragem, que a gente fala na lei 9.307 agora, né, de 96, mas já é um instituto muito antigo, ele já existe no direito brasileiro desde quando ainda utilizávamos o direito português. Só que o problema é exatamente o que você comentou no início. As pessoas pouco sabem a respeito da arbitragem. Isso, então, torna um instrumento pouco efetivo para a finalidade que foi criado, qual seja, desafogar o poder judiciário, né? Tornar o processo algo mais rápido.
Isso é possível só em comum acordo? Por exemplo, se a gente tem um embate com alguém, entrar em acordo com esse alguém e resolver isso, isso é possível? Parte desse princípio?
Isso, a arbitragem, isso é importante que os nossos ouvintes saibam, ela é uma forma privada de resolução de conflitos. Então, ela não vai, você não vai ter a participação de um juiz. Por conta de ser uma, abre aspas, né, justiça privada, é necessário que as pessoas estejam de comum acordo para poder utilizá-la. Além do que, não é qualquer assunto que possa ser submetido à lei de arbitragem, né, à figura de um árbitro. É apenas o que a gente chama de direito patrimonial disponível, ou seja, o que envolva apenas questões financeiras, né?
Por exemplo, professor Paulo, por exemplo, qual tipo de assunto que pode ser levado a uma arbitragem e o que não pode, por exemplo?
Olha, pode ser levado à arbitragem qualquer tipo de contrato, né, que envolva, como por exemplo, contrato de locação, um contrato educacional, todos os contratos que envolvam apenas questão de pagamento financeiro, mesmo envolvendo relação de consumo.
Trabalhista não?
Trabalhista não pode ser levado. Questões penais não pode ser levado, questões que envolvam o direito de família, que a gente chama de direito indisponível, não pode ser levado, como, por exemplo, alimentos, divórcio, isso não pode ser levado, né? A lei de arbitragem não contempla isso. Para que todos saibam como funciona, Gilson, a lei de arbitragem prevê a escolha pelas partes, né, de um árbitro, uma pessoa que vá resolver esse conflito, ou a escolha de um órgão arbitral. Aqui em Maringá nós temos apenas um órgão arbitral, né? Mas as pessoas não precisam recorrer a esse órgão, elas podem escolher pessoa de sua confiança, a lei fala em pessoa de confiança das partes.
Então esse árbitro não precisa ser um advogado especificamente?
Exatamente, é isso que eu ia colocar. E o mais curioso é que não é necessário que a pessoa tenha formação em direito. É necessário apenas que a pessoa tenha conhecimento, vamos dizer assim, da vida, né? Conhecimento da justiça, né? Aquilo que é certo e aquilo que é errado. A lei coloca que qualquer pessoa capaz, né? Não independe da sua formação. Então eu posso ter, por exemplo, um odontólogo para resolver um problema lá de um tratamento que o cliente entende que não foi de acordo, né? E o dentista dele, né? Quem atendeu esse cliente, eles dois podem, de comum acordo, decidir escolher um árbitro, que pode ser uma pessoa, pode ser um odontólogo, porque quem é melhor que um outro dentista para saber se isso foi ou não foi bem feito, né?
Agora, esse árbitro tem que ser reconhecido pelo Estado, pelo Poder Judiciário, porque ele não poderia aplicar nenhuma resolução ou assinar esse acordo se não tiver o reconhecimento do Poder Judiciário.
Essa lei, é importante que todos saibam também, ela não necessita da participação do Poder Judiciário. O árbitro decide e aquilo que ele decidiu faz lei entre as partes, né? Ninguém é obrigado a escolher a arbitragem. Só pessoas capazes, importante que se diga, podem optar pela arbitragem. Então, se as pessoas capazes optaram pela arbitragem, escolheram pessoa de sua confiança, o que essa pessoa decidir, irá fazer lei entre as partes. Não precisa da homologação do Estado juiz, né? O que é necessário saber é que essa decisão, ela deverá ser cumprida voluntariamente. Então, por exemplo, né, para que todos entendam, nós temos lá uma discussão, uma relação de contrato de locação, né, discutiu-se ali que tem que ser indenizado uma importância de R$1.000. Pois bem, o árbitro vem, dá o laudo e decide, olha, tem que ser pago R$1.000 para o proprietário do imóvel, para o locador. O que se espera é que as pessoas cumpram voluntariamente. Aí sim, se não houver o cumprimento voluntário, aí a pessoa de posse dessa sentença, dessa decisão do árbitro, laudo arbitral que a gente fala, vai levar esse documento até o juiz para que o juiz possa fazer simplesmente a execução. Então, esse laudo arbitral pode me antecipar aí 2, 3, 5 anos de um trâmite processual e já ir diretamente para a execução. O árbitro não tem poder de penhorar bens, de levar bens a leilão, mas ele tem poder de dizer quem está certo e quem está errado.
E terminada essa questão da arbitragem, acabou a questão em qualquer outra instância?
Terminada a arbitragem, acabou essa questão em qualquer outra instância. Nós só vamos executar o que o árbitro decidiu. Então, somente isso.
Agora, por favor, Paulo, pode continuar.
Por isso a insegurança das pessoas, né? Aquilo que o árbitro decidiu, ela não vai poder levar aquilo ao Poder Judiciário. Então, eles têm medo dessa questão. E outra coisa que é curiosa para quem não é do meio, Gilson, é que aquilo que um juiz decide sempre é passivo de um recurso. Sempre vai caber recurso. Qualquer decisão judicial cabe recurso. Já a decisão de um árbitro, que não precisa ser necessariamente uma pessoa formada em direito, aquilo que um árbitro decidiu irá fazer entre as partes sem possibilidade de nenhum tipo de recurso.
É porque as partes aceitaram isso? Porque há uma...
As partes aceitaram. As partes escolheram, as partes acharam que aquilo era melhor para eles. Né? É claro que tem muitas vantagens, além dessas todas. É o custo. É um processo, o custo dele é muito alto. Enquanto a arbitragem, o valor pode até ser negociado com o árbitro, quanto será cobrado para ele decidir essa questão. Então, se torna uma das vantagens da lei da arbitragem exatamente essa. Ela traz um maior, ela traz celeridade, ela traz menor custo. Né? Outra coisa que também é interessante que se diga, a lei de arbitragem, ela não é um processo público. Ele pode ser ela não tem publicidade, as pessoas não vão ter acesso. Então, as empresas podem firmar entre si qualquer problema que der no seu contrato, e aí aquilo que for decidido não vai sair aos quatro ventos, a imprensa sequer vai divulgar. A arbitragem é muito utilizada por grandes empresas, que não querem exatamente o nome da sua empresa exposto, né? Elas firmam entre si uma convenção de arbitragem, que a gente chama.
Agora, por que no país, no Brasil, que já tem, como o senhor mesmo colocou, muito antes da lei de 1996, a arbitragem já existe, por que ela não pegou e por que a população não a utiliza, como em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo?
Ela não pegou até 96, desculpa, podemos dizer assim, até 96, era que até 96 era necessário a homologação de um juiz. Então, fazíamos todo esse trâmite, resolvia, aí você tinha que entrar com outro processo para pedir a homologação daquilo que o árbitro decidiu. Então, até 96 essa era a desculpa. De 96 para cá, a desculpa que a gente encontra, que a gente observa aí, é a insegurança que as pessoas têm. As pessoas não acreditam no Poder Judiciário, mas entre escolher uma pessoa da confiança das partes e o Poder Judiciário, elas ainda preferem recorrer ao Poder Judiciário. E também fruto de muita desinformação, né, Gilson? Muita desinformação, as pessoas pouco conhecem seus direitos e pouco se fala sobre lei de arbitragem. Então, aqueles que conhecem, pouco divulgam, que eu acho um erro, né? Pouco divulgam, e sempre tem aqueles que não conhecem, acham que conhecem para criticar. Falar, assim, eu não vou procurar arbitragem porque eu não confio, não tenho condição, não está passando por um juiz. Pergunto, um juiz não pode errar? Por que um árbitro não pode errar? A gente vê várias decisões aí que são, abre aspas, injustas por pessoas que são formadas em direito. E você que garante que uma outra pessoa que tem lá uma formação, por exemplo, em sociologia, antropologia, não possa conhecer daquilo que acontece entre as pessoas e julgar bem também. É muito preconceito. Muito preconceito e, claro, nasce o preconceito da desinformação. Quanto mais desinformada a população, maior é o preconceito em relação a isso.
O senhor Paulo, tem aquela ideia também do brasileiro de que, já que a justiça é morosa, por que não ir para a justiça? Afinal de contas, eu posso adiar a solução do problema?
De outro lado, temos isso também, não há como negar. Né? Quem deve, não tem pressa nenhuma que a coisa se resolva, porque ele vai ganhando tempo para pagar a coisa mais distante, daqui a algum tempo maior. Então, isso também não tem como negar, não, Justo.
Você tem uma cultura do não fazer a lei ser cumprida.
Exatamente. Infelizmente, essa é a cultura que existe no Brasil, sim. As pessoas, quando sabem que estão errado, o que elas podem fazer para delongar a resolução do problema, elas vão fazer.
Professor Paulo André de Souza, muito obrigado por essa entrevista aqui à CBN.
Que isso, estamos à disposição. Espero que todo mundo passe a conhecer um pouco mais a arbitragem, para a gente possa ter uma justiça mais rápida e uma qualidade melhor nesse país.
Conversei com o advogado mestre em direito, Paulo André de Souza, que falou sobre a arbitragem, que já existe pelo menos na lei, desde 96. Antes disso, já existia o reconhecimento de acordo feito entre as partes pela iniciativa privada. Segundo o professor Paulo, isso poderia desafogar a justiça e poderia dar agilidade também à resolução de problemas que envolvem acordos entre partes, escolhendo um árbitro de comum acordo.